الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيد الإمام الشوكاني رحمه الله passe par un topic qui tient vers con au capitule 2 نكاح عند ديس رحمه الله ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة يعني è obbligatorio al marito, allo sposo, di cumprir con as condições impostas pela mulher, pelas condições impostas pela mulher. E esse é um assunto que tem a ver também com o act, yani, durante a realização do casamento. Esse é um tópico que tem a ver com isso, yani, durante a realização do casamento, pode ser que uma das partes coloque condições, yani, no ato do casamento, yani, durante a celebração ou a escrita do act, yani, do acordo matrimonial, pode ser que ambas as partes tenham condições que querem estabelecer nessa convivência, ou uma das partes é que tem condição que quer estabelecer, yani, para essa convivência entre eles. Daí que é importante que, yani, nesse caso, o Sheikh Rahimahullah, Imam Shoukani Rahimahullah, mencionou a respeito do esposo, pois a maioria das partes, ou a maioria das vezes, yani, são as mulheres que colocam condições. Não quer dizer que os homens não colocam, mas é mais comum a existência de condições da parte da mulher. Daí que o Sheikh Rahimahullah mencionou aqui, yani, de que é obrigatório ao marido de cumprir com as condições que a sua mulher colocou durante o ato da realização do casamento. Não quer dizer que esse é o único caso. Há casos também que o marido também pode colocar condições. Tá aí. Aqui, as condições que se referem são as condições que não vão contrário àquilo que são, yani, as legislações ou a legislação estabelecida por Allah subhanahu wa ta'ala e seu mensageiro. Quer dizer que, enquanto que a condição que a mulher colocar sobre o seu marido estiver dentro dos limites da legislação islâmica, é obrigatório ao marido de cumprir com essas condições. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, a evidência desse tópico é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahihain, yani Sahih al-Bukhari e Muslim, na narração de Uqbah ibn Amir, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: "Ahaqqu ash-shurut an yufa bihi mastahlaltum bihim al-furuj." Mastahlaltum bihim al-furuj. Yani, as condições que mais, yani, devem ser cumpridas, deve-se dar ênfase no seu cumprimento, são as condições colocadas nas quais, com base, yani, nessas condições, as partes privadas de um e do outro tornou-se, yani, halal. Yani, isso é alusão ao casamento. Quer dizer que as condições que são impostas durante a realização do casamento são as condições que mais devem ser cumpridas, pois com base nelas, tanto o homem assim como a mulher tornou lícito a sua parte privada para outro, uns aos outros. Yani, tanto a mulher tornou a sua parte privada para o seu marido, assim como o seu marido tornou a sua parte privada para a sua mulher. Tanto nesse acordo, é um acordo bastante importante. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu ênfase de que, yani, as condições que são impostas, yani, no casamento, para a realização do casamento, devem ser cumpridas. E como disse, desde que estejam dentro, yani, daquilo que é a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala e do seu mensageiro. E o grande sábio Siddiq Hassan Khan, explicando essas palavras de Imam Shoukani, rahimahullah, ele disse que isso tem a ver, os Ahlul Ilm mencionaram de que esses shurut, essas condições, são específicas no que se trata, quando se trata de mahar, quando se trata de o dote do casamento. Por exemplo, a mulher colocou como condição para casar de que seja dada a casa, como mahar, ou de que o marido dela é uma casa, ou dela tal e tal coisa. E a outra parte, o marido ou o homem, aceitou isso, essa condição, então ele deve cumprir com isso. Ele deve cumprir com isso. A mulher disse que gostaria de ter uma casa para ela. Então, é obrigação do marido de colocar ou cumprir com essa condição. Alocar uma casa para a sua mulher. Depois ela aceitou. Se ele não tivesse condições, diria no ato do acordo do casamento de que eu não tenho condições para dar-te uma casa. Para evitar problemas depois. Pois, alguns problemas que saem são por causa disso, não cumprimento das condições que são colocadas uns aos outros. Você encontra muitos casos em que as mulheres estão a reclamar de que o marido não cumpriu com o que ela estabeleceu como condição no ato do casamento. Ela queria como mahar tal e tal coisa. 50 gramas de ouro. E ele aceitou isso. E quando é para pagar, ele já diz que não tem dinheiro ou que não tem como pagar. Portanto, isso não é excusa para a pessoa não cumprir com os seus deveres. Pois, no ato do casamento, se a pessoa não é capaz de satisfazer essa condição que é imposta, ele que diga, é daí que tem um contrato de casamento, é para isso, né? Caso ele não concorda ou não é capaz de satisfazer uma das condições, ele deve dizer no ato do casamento. Não é depois de. Ele só fica calado e espera depois de casar para dizer isso. Isso é riana, é traição. É traição. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: Aufu bil uqud, cumprir com os vossos acordos, aqueles acordos que as pessoas entram em consenso, é obrigatório ao muçulmano de cumprir com isso, desde que isso não implique algo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Portanto, essas condições que são colocadas no que diz respeito ao mahar, ou o marido próprio prometeu algo à mulher, disse que eu vou te dar casa, vou te dar carro, vou te dar tal e tal coisa, vou te dar uma mesada, de 1.000 por mês, com um carro, com uma casa. Prometeu isso durante no ato do casamento, é obrigatório ele cumprir com isso. Isso fica no seu dhimma, nas suas costas, pois ele prometeu isso. Ou prometeu que ia dar-lhe uma determinada coisa, ou ia facultar um bem a ela, e coisas dessa natureza. Portanto, esse tipo de condições e promessas devem ser cumpridas. Devem ser cumpridas. E também, a esposa pode ter colocado por exemplo, a pessoa é uma pessoa que viaja muito e a esposa colocou condição de que ele iria passar mais tempo presente e não a viajar. E a pessoa aceitou essa condição. Portanto, ele deve cumprir com isso. Deve cumprir com isso que Ela aceitou como condição para o casamento. Quanto às condições que são colocadas no casamento, que são contrárias àquilo que é os ensinamentos do Islã, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, esse tipo de condições não é obrigatório ao marido de cumprir. Exemplo, a mulher disse durante o durante a celebração do casamento ou do ato matrimonial, ela disse que eu coloco como condição de que o meu marido não me tira da minha casa ou da casa dos meus pais. Vou permanecer na casa dos meus pais. Essa não é uma condição válida. O marido, como dizem os fuqaha, ele pode tirar a sua esposa da casa da sua mãe, onde ela disse que não queria sair. Pois, a sua permanência, pode ser que o marido tenha algumas necessidades que a permanência da mulher na casa dos seus pais não o facilita. Portanto, esse tipo de condições não é obrigatório ao marido de cumprir. Não é obrigatório o marido de cumprir. Pois o casamento tem a ver com convivência. Como é que você vai estabelecer como condição de permanecer na casa dos seus pais? Ou pode a mulher dizer que eu quero colocar uma condição de que diz para o marido: você cuide da minha mãe. Ou você cuide do meu pai. Não é obrigatório ao marido de cumprir com isso. Poxa, por natureza não é obrigação dele de tomar conta dos pais da sua esposa. Não é uma obrigação dele. Não quer dizer que não é obrigatório ele fazer isso quando ele casar. Ele pode sim, por vontade própria, caso os pais sejam idosos, tomar conta deles, como se fossem os seus próprios pais. Não há mal nisso, é o marido tomar conta dos seus pais. Se ele quiser isso, Ou pode ser também o caso da parte da mulher. O marido coloca como condição no casamento de que a mulher vai ficar a tomar conta da sua mãe. Vai ficar a tomar conta da sua mãe. Essas são condições que não têm nenhuma relevância. São contrárias. Você não casou alguém para tomar conta da sua mãe ou do seu pai. A mulher tem obrigações perante o marido, mas não quer dizer que ela deve ser colocada a tomar conta obrigatoriamente dos pais do seu marido. E também, outro exemplo é a mulher colocar como condição de que não quer viajar, quer permanecer no seu país. Ela diz que eu coloco como condição de não me levares para outro sítio, fora desse país, para não sair fora desse país. Esse tipo de condição não é válida, não tem nenhuma relevância. O marido pode ter missões ou ter a oportunidade de trabalho num outro sítio, e ele é claro que vai precisar de levar a sua família. Portanto, esse tipo de condição não tem nenhuma relevância. E isso é mais comum, nessa condição, como as mulheres dizem, coloca como condição de o marido não casar uma outra esposa. De o marido não casar uma outra esposa. Essa é uma condição inválida. Por mais que ele aceite durante o casamento, não é obrigatório ele de cumprir com isso. Pois Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a ele de casar uma, duas, três, quatro. E não é condição você dizer que o seu marido não deve casar uma outra esposa. Isso não está nas suas mãos. Ele, se quiser, pode casar com quantas mulheres ele quiser, desde que esteja no limite daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, que são quatro, e tiver capacidade para tal. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vendo uma narração, proibiu a mulher de colocar condição para casar. Por exemplo, alguém tem uma esposa e ela é a segunda, ela coloca a condição para casar consigo, divorcia a primeira. E isso é algo que é reprovável. E não é obrigatório também o marido de fazer isso. Ou, coloca como condição de que vão casar, mas não querem ter filho. Não querem engravidar. Existem algumas mulheres que têm esse tipo de ideias. São afetadas pelo pensamento ocidental e colocam essas condições. Todo tipo de condições não tem nenhuma validade. São condições irrelevantes. Quer dizer que o marido não é obrigatório a ele de cumprir com isso. Não é obrigatório de cumprir com isso. Os sábios colocam uma exceção nisso. Essas condições que a gente disse são irrelevantes. Os sábios consideraram como irrelevante, mas colocaram aqui um outro ponto que é: se o marido jurar, fazer yamin, yamin é jurar, de que ele não vai fazer essas coisas que a mulher, por exemplo, colocou como condição. Por exemplo, se ele jurar perante a mulher que não vai casar uma outra esposa enquanto estiver casada com ele, enquanto estiver casado com ela, então é obrigatório ele de não casar com outra esposa, não porque a mulher colocou isso como condição, mas devido ao seu yamin, devido ao seu juramento que ele fez. Ele jurou de que não ia casar a segunda esposa enquanto estiver casado com a sua esposa atual. Portanto, isso tem a ver com seu yamin. Ou ele jurou que não vai tirar a sua esposa da sua casa, que a sua esposa vai permanecer em casa dos seus pais. Esse tipo de casos, a pessoa está a cumprir com o seu juramento, não com a condição que a mulher colocou. Não com a condição. Portanto, são dois casos bastante diferentes. O juramento é uma coisa e essa condição irrelevante é uma outra coisa. Tanto Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz "wa'awfu bil'uqud", e cumprir com os vossos acordos, isso tem a ver com as coisas que estão dentro da Sharia. As coisas que estão dentro da Sharia, que são permitidas pela Sharia. Quer dizer que as coisas que estão fora disso, não é permitido a pessoa de cumprir com isso. Aquilo que contraria a Sharia, aquilo que, a condição que torna halal algo que é haram, ou torna haram algo que é halal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Al-muslimun 'inda shurutihim illa shartan ahalla haraman aw harrama halalan." Os muçulmanos devem agir uns aos outros, devem lidar com uns aos outros de acordo com as suas condições. Isso tem a ver com condições, seja no dia a dia, naquilo que as pessoas, nos acordos que as pessoas têm no seu dia a dia, bem como também o casamento, a compra e a venda, transações comerciais e coisas dessa natureza. Illa shartan ahalla haraman, com exceção de uma condição que torna lícito algo que é ilícito, ou haraman halalan, ou essa condição torna algo haram como halal, algo ilícito como sendo lícito. Tanto nesses casos, esse tipo de condições não é obrigatório o muçulmano de cumprir. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Kullu shartin laysa fi kitabillah wala fi sunnati rasulih fa huwa batilun." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: todo toda a condição que não está no livro de Allah ou na sunna do seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, fahuwa batil, então é falso, é algo inválido, sem relevância. Portanto, toda condição que for colocada no casamento, que for contrária ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, é uma condição inválida e não é obrigatório a pessoa de cumprir com ela. Não é obrigatório a pessoa de cumprir com essa condição. E vendo uma narração no que tem a ver com essa condição, principalmente a condição que algumas mulheres colocam nos dias de hoje, que dizem, por exemplo, alguém tem uma esposa e elas dizem, para casar contigo você deve divorciar a primeira. Ou às vezes elas dizem, se você está casado comigo, não pode casar com uma outra. Colocam isso como condição para permanência com o homem. Que preste atenção na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, numa narração comprida, onde ele disse: "Wala tas'al al-mar'a talaq ukhtaha litaktafi ma fi sahih ma fi صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله فإنما رزقها على الله". O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nenhuma mulher peça ao seu marido divorciar a sua irmã, sua irmã muçulmana, para que ela somente fique com risco. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela, deu aqui uma metáfora, que é litaktafi, para que ela fica com como se dissesse, ela fica com ela sozinha, pede o talak da sua irmã, da sua irmã muçulmana, para ficar com ela sozinha, o que está no prato. فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ. O profeta sallallahu alaihi wasallam chama a atenção de que o risco vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que compartilhar um marido, duas mulheres compartilharem o mesmo marido, não vai diminuir o risco de nenhuma delas. O sustento é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O sustento é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pelo contrário, quanto mais a pessoa, quanto mais o homem tem mais esposas, mais vem o risco da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem dá risco aos seus servos. E também o caso, as pessoas que têm, meditam, vê que quanto mais você tem filhos, mais o seu risco aumenta. Pois Allah subhanahu wa ta'ala é quem alimenta os seus servos. A pessoa trabalha, isso é um asbab, é um meio para alcançar o risco. E não é por si só o risco. Quer dizer que a pessoa somente está a fazer algo para chegar ao risco de Allah subhanahu wa ta'ala. O trabalho que a pessoa faz é um meio para alcançar o risco de Allah subhanahu wa ta'ala. E esse risco de Allah subhanahu wa ta'ala pode aumentar assim como pode diminuir. Pode aumentar assim como pode diminuir. Portanto, não, o fato da pessoa ter uma esposa não quer dizer que o risco, se ele casar com uma segunda, o risco vai diminuir na primeira. Portanto, esse é o pensamento das mulheres que olham para o materialismo, olham para aquilo que é as coisas mundanas. E esse é o medo que muitas mulheres têm. Não quer que o marido case com outra esposa, porque pensa que ela vai perder as regalias, entre aspas, que ela tem no presente. O risco vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa, o homem também, por natureza, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele capacidade de ter duas mulheres e dar amor suficiente para para as suas esposas, por mais que sejam quatro, ele terá o seu coração, tem espaço suficiente para todas elas. O que não é semelhante no caso das mulheres. Portanto, não pode olhar, a mulher não pode olhar para si própria. O seu coração só suporta um homem e pensar de que o homem também deve estar a seguir essa natureza que ela tem. Allah subhanahu wa ta'ala, quando deu a permissão do homem casar com uma, duas, até quatro, Allah subhanahu wa ta'ala é porque colocou na natureza, sabe que o homem é capaz disso, é capaz de gerir e dar amor, carinho a quatro, no máximo de quatro esposas. Daí que não fomos permitidos mais do que isso. Quer dizer que o homem não é capaz de dar amor e carinho para cinco mulheres. O seu limite é quatro. Portanto, as mulheres, de uma forma geral, as nossas irmãs muçulmanas devem ter a educação e também aprender a sua religião para que não caia nesse tipo de erro. Barrar um homem de casar a uma outra esposa, seja qual for o motivo, se você acha que não vai aguentar viver com o seu marido, pede talaque, mas não pede para ele fazer, para ele não casar uma outra esposa, ou fazer chantagem como algumas fazem. E numa outra narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yahillu an yankiha al-mar'a bi talaq al-ukhra." Não é permitido à mulher de casar, de casar com alguém sob a condição do divórcio de outra, mulher desse indivíduo que está a casar com ela. Quer dizer que a mulher não pode casar por via do divórcio de uma outra mulher que esse homem tem. Alguém tem uma só esposa e ela diz que para casar contigo você tem que deixar a primeira. Tanto é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui: "La yahillu an yankiha al-mar'a bi talaq ukhra." Portanto, devemos ter atenção a estes pontos e aprendemos a nossa religião da forma correta para que a gente não caia em erros como esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.